Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Segunda-feira, 13 de outubro de 2014, 13 horas aqui em Washington, emissão da Voz da América a partir da Capital Federal, onde a temperatura hoje é de 19 graus Celsius. Na apresentação, Paulo Oliveira, na produção, Ethel Butler, a técnica de Brian Marcolier. Títulos das notícias internacionais a esta hora. Na Libéria, a maioria dos trabalhadores de saúde não fez greve. Em Hong Kong, indivíduos mascarados confrontam os manifestantes. Nesta hora e meia de emissão, os primeiros 30 minutos são, como sempre, concentrados em Angola. Iremos falar, nomeadamente, das dificuldades de emprego na Lunda. Estamos a transmitir em onda média 1530 MHz. A onda curta em 13.630 e 15.720. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com, através do Twitter, do Facebook e do Instagram. E podem também ter a nossa página no seu telemóvel através de m.voaportugues.com. Mas para já as notícias internacionais a esta hora com a Mayra de La Salette.
As autoridades de saúde dos Estados Unidos admitiram estar muito preocupadas com o segundo caso de ébola confirmado ontem e o primeiro de contágio no país. Elas reconhecem ter havido alguma brecha no protocolo, que, segundo o Hospital Presbiteriano de Texas, foi seguido pelas equipas que trataram o liberiano Thomas Eric Duncan, que faleceu na passada quarta-feira. O diretor do Centro de Controlo de Doenças, Tom Freedom, manifestou a sua preocupação pelo facto de mais profissionais de saúde do referido hospital poderem ter estado expostos ao vírus. A Casa Branca revelou que o presidente Barack Obama foi informado do caso.
A maioria dos profissionais de saúde na Libéria foi trabalhar esta segunda-feira, ignorando assim os apelos à greve do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde. O sindicato tinha marcado a greve como forma de exigir o pagamento de subsídio de perigosidade, já muito prometido pelo governo. Entretanto, tanto os hospitais como os centros de saúde informaram que os profissionais foram trabalhar e que estavam em funcionamento. O secretário-geral do sindicato, George Williams, acusou o governo de pressionar os trabalhadores a contestarem a greve. Segundo a agência de notícias Reuters, o ministro da Saúde, Walter Senegal, afirmou que o subsídio prometido aos trabalhadores está disponível e a ser pago. A Organização Mundial de Saúde revelou, entretanto, que o ébola matou mais de 2.300 pessoas este ano na Libéria, incluindo 95 profissionais de saúde.
A Turquia afirma não ter concordado com os Estados Unidos para permitir às forças americanas utilizar a base de Incirlik para lançar operações contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Responsáveis dos Estados Unidos tinham indicado que fora obtido um acordo para utilizar aquela base, situada a cerca de 100 km da fronteira da Turquia com a região do noroeste da Síria, para base de ataques aéreos. Ankara sublinhou que não houve qualquer acordo, mas que prosseguem as negociações. Fontes do Pentágono referiram que a Turquia aceitara treinar combatentes da oposição síria na luta contra os militantes do Estado Islâmico e o presidente sírio Bashar al-Assad.
Centenas de pessoas, algumas utilizando máscaras, confrontaram-se com manifestantes na zona central de Hong Kong, que tem passado semanas em manifestações no sentido de reformas democráticas naquele território chinês. Alguns elementos do grupo que confrontaram os manifestantes tentaram destruir as barreiras que estavam montadas no local. Condutores de táxi expressaram por seu lado a sua oposição, manifestando-se também contra os ocupantes. Ao longo dos locais de protesto, a polícia removeu algumas barreiras para facilitar o trânsito na área.
O economista francês Jean Tirole ganhou o Prémio Nobel de Economia 2014 devido à sua análise do poder de mercado e regulação, anunciou nesta segunda-feira, Teresa, a Real Academia Sueca de Ciências. A Academia disse que Tirole é um dos economistas mais influentes do nosso tempo por ter esclarecido como compreender e regular setores de poucas empresas poderosas. A pesquisa de Tirole mostrou que a regulação do mercado deve ser cuidadosamente adaptada às condições específicas dos setores em vez da imposição de normas gerais. Jean Tirole, de 61 anos e professora da Escola de Economia de Toulouse, na França, receberá 1,1 milhão de dólares.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Boa noite, uma vez mais. O deputado da UNITA, Liberty Chiaka, que na passada sexta-feira, recordamos, foi convidado do programa Angola Fala Só, da Voz da América, acusa o Serviço de Inteligência do Estado de o ter tentado assassiná-lo ontem à noite em Luanda. Chiaka diz que o agente neutralizado pela Polícia Nacional confessou a sua intenção, bem como de um outro agente que o acompanhava. Entretanto, a UNITA já constituiu uma equipa de advogados para acompanhar o caso. Este é um trabalho que iremos tentar apresentar daqui a alguns momentos. A polícia angolana, como referimos, não podemos apresentar de momento este trabalho sobre o deputado Liberty Chiaka, que na passada sexta-feira foi convidado do programa Angola Fala Só, aqui na Voz da América. Enquanto isto, a polícia angolana reprimiu no passado sábado manifestantes que tentavam protestar contra a nova lei da nacionalidade que atribui ao Presidente da República de Angola, José Eduardo dos Santos, a faculdade de atribuir ou não, ou retirar mesmo a nacionalidade angolana. Um dos ativistas foi condenado hoje a 30 dias de prisão, sem direito a advogado, e outros 6 continuam detidos até ao momento do despacho. O movimento revolucionário angolano promete intensificar os protestos, como nos refere o Coco Mukuta.
Um dos jovens detidos no passado sábado e que inicialmente estava dado como desaparecido, Elias Mataba, foi condenado hoje a 30 dias de prisão convertíveis em multa de 48 mil kwanzas. O ativista não teve direito nem a advogado de defesa nem às testemunhas. Em conversa não gravada, a Voz da América, antes do julgamento, o comandante provincial da Polícia de Luanda, comissário-chefe António Maria Cita, disse que Batama era acusado de ter rasgado a farda de um agente da polícia. Raul Mandela, um dos membros do movimento revolucionário angolano, avisa que, se as autoridades levarem os jovens ao tribunal, a situação poderá piorar.
Estamos só a avisar ao regime que só se de imediato nossos irmãos, senão as coisas puderam ficar feias. Nós podemos até criar barricada no 1º de maio, isto é, se não soltar os nossos irmãos.
Mandela disse ainda que as imagens publicadas na televisão pública de Angola, que acusou os manifestantes de partirem carros, são da total responsabilidade do presidente da República e que José Eduardo dos Santos devia ser responsabilizado por mandar partir carros de angolanos para culpar manifestantes.
Eu diria que podiam prender José Eduardo dos Santos por mandar partir o carro do cidadão.
Por seu lado, o primeiro secretário nacional da JMPLA, Sérgio Luter Rascova, desincentiva a juventude a não aderir a manifestações que ele chama sem causa.
A Constituição estabelece a liberdade dos cidadãos. E um país que tem isto na sua Constituição, a primeira leitura que deve haver é que é um país democrático e que precisa cada vez mais reforçar a sua democracia como é o nosso. Daí que nós nunca nos opusemos, e porque estaríamos contra aquilo que são os princípios da liberdade, a este desidrato. O que é que nós apelamos aos jovens? Que não adiram aquilo que não tem fundamento. O passado que tivemos em relação a todo tipo de problema na sociedade angolana e o presente nos deixa confiantes. Porque é desejo de todos nós que se faça mais. E independentemente disso, não sei se uma manifestação ou não resolve.
A manifestação do passado sábado tinha sido convocada pelo Movimento Revolucionário Angolano para protestar contra a recente lei de nacionalidade que atribui ao Presidente da República a faculdade de atribuir ou retirar a nacionalidade angolana. O novo governador, Graciano Domingos, já proibiu a referida manifestação, mas os advogados aconselharam os manifestantes a não acatarem a decisão por se tratar de um ato inexistente do ponto de vista legal. Entretanto, a polícia deteve mais de 2 dezenas de manifestantes, tendo espancado alguns nas escolas de Zingambande e outros nos balneários da Praça da Independência e no campo de futebol 11 de novembro. O conhecido ativista Manuel Nito Alves chegou mesmo de ter o braço esquerdo deslocado. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coca. E agora sim, estamos em condições de transmitir o trabalho sobre o que se passou com Liberty Chiaka, o deputado da UNITA, ontem à noite em Luanda. A UNITA já constituiu uma equipa de advogados para acompanhar o caso. Álvaro Lugero Andrade.
Em conversa há momentos com a Voz da América, Liberty Chiaka disse que tudo aconteceu por volta das 21 horas de ontem, quando saiu do carro para falar com um amigo perto do Bele Shopping, em Luanda.
Os indivíduos que estavam a seguir o meu carro não se aperceberam que eu tinha descido do carro. Quando viram o motorista tinha descido do carro, mais o guarda, compreenderam que eu estava dentro do carro. Esse senhor, José Luiz Caetano, ia numa viatura de marca Lexus, com a chapa de matrícula LD9125AE, deixa do carro dele, vai ao meu carro, quebra o vidro do lado esquerdo, onde mesmo eu tenho me sentado. Ele pensava que eu estivesse ali, quebra o vidro e força a entrada, mas entende que não estava ali ninguém no carro. O motorista e o guarda viram aquele movimento, rapidamente regressam para o carro, dominam o senhor e depois chamam a Polícia Nacional.
O deputado da UNITA não tem dúvidas quanto ao objetivo da missão do agente.
Ele confessou que, de facto, é do Serviço de Inteligência Militar, tinha sido enviado com uma equipa, o outro estava numa outra viatura, com o propósito de poderem assassinar-me.
Segundo o referido agente, José Luiz Caetano, ele e um colega seguiram o deputado da UNITA desde que saiu de Uambo e também em Saurimo, onde participou das jornadas parlamentares da UNITA. Agora, Liberty Chiaka diz que há que identificar o autor moral do atentado e, para o efeito, a UNITA já constituiu uma equipa de advogados.
Ao nível do partido, já se constituiu uma equipa de advogados que vai seguir o processo todo. Portanto, o próximo passo é de ordem judicial para buscarmos apurar responsabilidades. O senhor José Luiz Caetano é um simples agente. Existe um autor moral deste plano, deste macabro plano. Portanto, temos de perseguir até o autor moral desta tentativa de assassinato, felizmente falhada.
Era o deputado da UNITA, Liberty Chiaka, denunciar o que ele considera ter sido uma tentativa de assassinato ontem à noite em Luanda contra a sua pessoa por parte do Serviço Secreto. Chiaka foi o convidado do programa Angola Fala Só, da Voz da América, da passada sexta-feira.
Obrigado, Álvaro Lúcio Andrade. Obter um emprego na Lunda Sul só com cartão de militante do MPLA. Queixam-se os jovens ouvidos pela Voz da América em Saurimo. A única oportunidade que lhes resta é o garimpo de diamantes. Os detalhes com o Manuel José.
É muito difícil conseguir um emprego na província da Lunda Sul se não tiver filiação no partido no poder, dizem os jovens que vêm no garimpo artesanal de diamantes, a única forma de sobrevivência.
Não temos oportunidade. Aparecem vagas, mas aquela vaga é para os filhos dos que já trabalham, dos sobrinhos também, netos.
Outra alternativa de sobreviver é o mercado informal, diz outro jovem.
Encontramos muita juventude, meninas, rapazes, mais velhos no mercado informal.
Quando se tenta conseguir um emprego no Estado, o cartão de militante do Partido dos Camaradas é um dos requisitos exigidos.
Chega aqui, emprego que é só o cartão de membro do MPLA, do militante do MPLA, da UNITA não, do PERESA não, do FENELA não, só da UNITA. Não tenho, está da rua.
Um dos interlocutores disse-nos que durante os períodos eleitorais surgem muitas promessas de emprego.
Isso tem sido mais quando nós chegamos às campanhas, inverno, então aproveita-se de fazendo a propaganda e quando passa as eleições as situações também terminam.
Até a mina de Catoca na província não absorve os habitantes da zona, diz outro morador da capital da Lunda Sul.
Se ir para o Catoca, que é a maior quarta mina de diamantes do mundo, lá vão se encontrar que cidadão que vive a menos de um quilômetro do Catoca não tem acesso de entrar naquela mina e nenhum cidadão naquele bairro que trabalha lá na mina, e vive na casa de pau a pique.
E aí restam duas saídas aos cidadãos.
Nós faz bem biscato assim, não temos bom biscato pode fazer que eu vou viver, estamos a sofrer mesmo.
Os jovens vivem sobre os diamantes, se não vai nos diamantes cavando, também não vai vivendo bem. Vão ali à via corrida, que não é emprego.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. A FECFAC reagiu a afirmações do ministro angolano da Defesa, João Lourenço, que considerou ser apenas mediática a suposta guerra em Cabinda. Os detalhes com o Eduardo Ferro.
Pela voz de Jean-Claude Nzita, aquela organização afirmou à Voz da América que, se não houvesse guerra, não se justificava o número de militares que o governo angolano mantém em Cabinda.
Vous savez, l'Angola manipule la communauté internationale en disant qu'il n'y a pas la guerre au Cabinda. Il y a la guerre au Cabinda. S'il n'y avait pas la guerre au Cabinda, pourquoi il y a autant de militaires au territoire du Cabinda? L'Angola n'accepte pas de donner le visa aux journalistes et d'aller faire des reportages libres au Cabinda. Pourquoi cela?
O governo angolano, disse Nzita, manipula a comunidade internacional dizendo que não há guerra em Cabinda. Mas há guerra em Cabinda. Se não houvesse, por que é que se encontram lá tantos militares? Questionou. O responsável da FLECFAC afirma também que o governo angolano recusa a concessão de vistos aos jornalistas internacionais para se inteirarem da situação e considera que isso é mais uma prova de que o governo angolano está a mentir relativamente ao que se passa no terreno. Recentemente, o titular da pasta da defesa angolana, João Lourenço, admitiu, no entanto, haver grupos baseados em países vizinhos que procuram realizar uma ou outra ação, mas que são prontamente neutralizados pelas Forças Armadas. Fim da citação. Por seu lado, Estevão Neto, secretário provincial da UNITA, afirmou à Voz da América que o governo continua a transportar material de guerra para Cabinda. Em conversa recente com a Voz da América, Neto apontou lugares onde há conflitos e responsabiliza o ministro e o MPLA pela situação no enclave.
Obrigado, Eduardo. Uma onda de desmaios voltou a assombrar as escolas primárias da cidade de Cabinda. De acordo com indicadores obtidos nos principais centros hospitalares daquela província, mais de 200 de crianças deram entrada nesta segunda-feira, na sua maioria adolescentes. Até ao final do dia, os especialistas de saúde não conseguiram determinar as verdadeiras causas dos desmaios. Alguns alunos que desmaiaram descreveram sintomas comuns de tosse e dores de garganta, inflamações oculares e falta de ar. Os primeiros casos, recordamos, foram reportados na semana passada, envolvendo alunos da escola primária Barão de Puna. A situação, contudo, agravou-se esta segunda-feira, envolvendo alunos de outras escolas. Entretanto, o nosso correspondente em Cabinda, José Manuel, tentou, sem sucesso, contactar as autoridades provinciais de saúde sobre a situação. Segunda-feira, 13 de outubro, 13:17. Esta continua a ser a emissão da Voz da América destinada a Angola. Mais adiante na emissão iremos falar das chuvas torrenciais no Uíge.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para a província do Uíge, onde a Administração Municipal do Puri lançou um grito de socorro para acudir a vítimas de chuvas torrenciais. Detalhes com o Muniz Francisco.
Fortes chuvas, acompanhadas de granizo e tempestade, do qual resultaram uma vítima mortal, tendo deixado 12 pessoas feridas e 271 casas destruídas, preocupa a Administração Municipal do Puri, a mais de 50 km ao norte da província do Ija. As enxurradas que se abateram naquela parte do território na última semana causaram danos diversos entre humanos e materiais. Várias infraestruturas estatais e privadas foram danificadas, tendo deixado ao relento centenas de famílias que clamam pelo socorro.
O medo é grave, está no hospital. E os instrumentos de forma está severa aqui, não suporta ninguém. Porque já não sujeita para a pessoa hoje ter roupa para se tapar ou cobertor para se tapar. Problema mesmo, muito difícil. Não temos esperança por onde a gente passa a noite. Simplesmente aqui é a nossa casa. E é que foi destruída, é problema mesmo.
da chuva estragou todas as coisas, quase acabaram por estragar. E sobretudo, nos utensílios domésticos, os lençóis, o colchão e outras coisas que, pronto, fico sem falar, quer dizer, nesse caso.
Para avaliar os danos causados pela calamidade, uma equipa de serviços de proteção civil e bombeiros estiveram no local neste último fim de semana, onde procederam ao levantamento dos danos causados pelas enxurradas, como nos afirma o administrador municipal do Puri, Beirão Monteiro.
Os danos provisórios apontam para um morto, 12 feridos, 271 casas destruídas e 33 postos de energia elétrica destruídos.
Monteiro prometeu ainda às vítimas para aguardarem por dias melhores que o executivo local está a fazer o possível para conter a situação.
Os danos são avultados e nós sabemos que a Proteção Civil não só tem a responsabilidade de acudir os problemas de um ou dois municípios, mas não da província toda, e quase que é norma na época chuvosa a nossa província apresentar graves problemas. E por essa razão estamos em crer que nos próximos dias, só os próximos dias dirão aquilo que realmente de concreto vamos ter em termos de resolução dos problemas daqueles que são sinistrados.
As chuvas causaram vários danos, como a destruição parcial da infraestrutura do Palácio da Administração Municipal, da Educação e Saúde, o IDA, a Escola do Primeiro Ciclo e algumas igrejas sediadas naquela municipalidade. Do Luís para a Voz da América, Muniz Francisco.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Vão ficar com o desporto, vão ficar com o Álvaro Lugero Andrade.
No desporto, a seleção de futebol de Angola começa hoje uma semana crucial para as suas aspirações para o CAN 2015 nos Marrocos. A vitória do Gabão no último sábado frente ao Burkina Faso fechou quase todas as portas aos palancas negras depois do empate frente ao Lesoto. Ao receber em Luanda o Lesoto na quarta-feira, Angola tem obrigatoriamente de vencer e esperar que o Gabão também vença o vice-campeão africano em título Burkina Faso. Ao mesmo tempo, os palancas negras estão obrigados a vencer os três jogos que têm pela frente, na recepção ao Lesoto e ao Gabão, assim como na deslocação ao Burkina Faso. A equipa faz hoje o primeiro treino em solo angolano e não poderá contar com o médio Geraldo, que saiu lesionado, nem com Freddy, Dolimenga e Veto Kelly. Quanto a Manucho Gonçalves, não se sabe ainda se poderá fazer parte da equipa para o jogo de depois de amanhã. A capital cabo-verdiana Praia recebe também na quarta-feira o segundo jogo entre Cabo Verde e Moçambique, que vai decidir a liderança do Grupo F, atualmente comandado pelos cabo-verdianos. Com a vitória dos Mambas no passado sábado em Maputo por 2-0, os Tubarões Azuis têm de ganhar ou não perder para manterem a liderança. Com o embate entre Zâmbia e Níger a 0 bolas, cabo-verdianos e moçambicanos estão melhor lançados para conseguir o passaporte para o CAN 2015. Se os Tubarões Azuis, que jogam em casa, ganharem, darão um passo importante para a sua segunda presença no Campeonato Africano das Nações. O avançado Keita, melhor marcador do Petro de Luanda de Angola, está a ponderar a hipótese de se transferir para o rival 1 de agosto, adiando assim os planos de voltar a Portugal já em janeiro, uma vez que a época termina em Angola no próximo mês de novembro. Segundo o Jornal dos Desportos, a proposta dos militares parece ser irrecusável e o empresário do luso-senegalês já está em campo a negociar. O Tribunal Arbitral do Desporto decide hoje se o selecionador português Fernando Santos pode sentar-se no banco e orientar a seleção lusa enquanto os juízes do Tribunal decidem um recurso ao castigo de 8 jogos aplicados pela FIFA. A decisão não deve ser favorável aos interesses do técnico português, uma vez que o organismo só se debruça sobre decisões já tomadas, como é o recurso do ex-selecionador grego, mas não a ação de suspender o castigo. Uma semana depois de ter empurrado José Mourinho durante o jogo entre o Chelsea e o Arsenal, o técnico francês Arsène Wenger pede desculpas. Wenger afirmou que agiu mal, embora defenda que foi provocado. Reconheceu, no entanto, que não devia ter reagido assim, sobretudo no campo de futebol. No ténis, o veterano Roger Federer é oficialmente o vice-líder do ranking mundial, ATP, subida confirmada durante o torneio de Xangai que conquistou ontem com um triunfo sobre Novak Djokovic, que se mantém como líder. Rafael Nadal, que caiu na primeira ronda do torneio chinês, deixou o segundo lugar à disposição de Federer e agora é terceiro. No ranking feminino, Serena Williams continua a liderança com larga vantagem sobre Maria Sharapova e Simona Halep. E para terminar no automobilismo, o britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu ontem o Grande Prémio da Rússia, a 16ª prova do Mundial de Fórmula 1 e consolidou a liderança no Mundial de Pilotos. Hamilton tem 291 pontos, mais 17 do que Rosberg e 98 do que o australiano Daniel Ricciardo, que ontem foi sétimo.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde milhares de pessoas festejaram hoje a vitória do Partido da Ação Democrática Independente, ou ADI, nas eleições de ontem, domingo. Mais detalhes com o Óscar Medeiros.
De acordo com Patrício Trovoada, o futuro primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, o seu partido deverá ocupar entre 31 a 33 dos 55 assentos da Assembleia Nacional.
O contexto dessas eleições é uma grande lição para nós todos, os políticos, uma lição de humildade. Eu acho que nós devemos ter um profundo respeito pelo nosso povo, que, embora as dificuldades, embora a crise, embora as solicitações diversas, teve a coragem de clarificar essa situação política, dando ao ADI, de facto, mandato para governar São Tomé e Príncipe na estabilidade dos próximos 4 anos. Eu penso que também os resultados trazem muita expectativa. Estamos prontos, queremos avançar, queremos trabalhar e trabalhar com todos.
Embora a Comissão Eleitoral Nacional não tenha divulgado ainda os resultados provisórios das eleições legislativas, autárquicas e regional deste domingo, o presidente do MLSTP-PSD, Jorge Amado, a segunda maior força política do país, já reconheceu a vitória da ADI.
Vivemos num país democrático, onde as regras de jogo estão definidas. Portanto, temos que aceitar e nem temos que reclamar, porque nada leva a tentar inventar agora qualquer tipo de protesto, da causa, as causas. Terão de ser analisada dentro do próprio MLSTP, o que levou a esta situação. Né?
Nas ruas da cidade de São Tomé e arredores, milhares de pessoas festejaram a vitória da ADI e de Patrício Trovoada nas eleições deste domingo.
Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
E vamos ficar com a música, vamos ficar com Mr. Probs, Waves.
Above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Wave after wave, I'm slowly drifting. My face above the water, my feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting,
and it feels like I'm drowning. Pulling against the stream, pulling against the...
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de outubro de 2014. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade. Na Síria prosseguem pesados combates pelo controlo da cidade de Kobani. No Afeganistão, os talibãs matam 22 soldados governamentais em emboscada. A Ação Democrática Independente ganha eleições em São Tomé e Príncipe. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América e em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Brian Marcoulier, na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E dominando a atualidade nos PALOP, as eleições em Moçambique. Após 40 anos no poder, há agora a possibilidade de Frelimo perder a sua maioria absoluta no Parlamento. Isso está a causar apreensão entre funcionários estatais a todos os níveis. Mas, conforme nos diz o João Santa Rita, por parte do maior partido da oposição, a RENAMO, já estão a ser feitas declarações tendentes a acalmar essas inquietações.
A possibilidade dos dois partidos na oposição terem mais lugares que o partido no poder está a causar certa apreensão entre a enorme e pesada máquina estatal e em instituições a ela ligadas e que durante décadas estiveram e continuam, de certo modo, ligadas à Frelimo. Mas a RENAMO é perentória e diz claramente: não haverá caça às bruxas caso a Frelimo perca o poder. Essa é a garantia do partido dada através do parlamentar Eduardo Nambureta.
O presidente Afonso de Lacama já dissipou qualquer equívoco em relação a isto. E ele disse claramente, os funcionários públicos não pertencem a nenhum partido. Portanto, os funcionários públicos vão continuar a exercer a sua função normalmente, porque eles pertencem ao Estado, trabalham para o Estado e não para partidos políticos. E ele foi mais longe, dizendo que quando assumir a presidência da República, ele vai convidar, independentemente das cores partidárias, pessoas com qualificações necessárias para poder implementar o seu programa de governo. E isto inclui membros da Frelimo. Portanto, poderemos ter no governo da RENAMO membros oriundos do Partido Frelimo ou filiados ao Partido Frelimo, membros filiados ao MDM, membros filiados a outros partidos. Porque para nós, o que interessa é a pessoa estar disponível para servir ao Moçambique, os moçambicanos.
Nambureta disse mesmo que para a RENAMO não é o objetivo principal ter a maioria absoluta no Parlamento.
Não estamos muito preocupados com maiorias absolutas, porque pretendemos trabalhar com todos os partidos que estiverem representados no Parlamento, mas o nosso trabalho é que tenhamos uma maioria na Assembleia da República.
João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Obrigado, João Santa Rita, que continua connosco aqui na Voz da América para nos falar ainda sobre a possibilidade em Moçambique de a realização de uma segunda volta das presidenciais, uma hipótese que está a começar a suscitar as atenções dos analistas.
Tudo não passa, claro, está de especulação, até porque não há sondagens fiáveis. Mas a possibilidade de uma segunda volta presidencial é algo que não pode ser excluído, já que é óbvio para todos que estas eleições não serão como as do passado. Há um eleitorado libertado do medo e a exprimir as suas opiniões e as enchentes que têm ocorrido aos comícios da oposição são evidência clara disso. Mas Anésio Bonaissa, comentarista da televisão STV, diz que isso pode não ter qualquer significado.
Eu tenho, aquilo que eu assisto não me faz perceber a possibilidade de existência de uma segunda volta.
Por quê?
Mais porque os grandes defensores de segunda volta analisam as enchentes dos candidatos especificamente. E os candidatos estão muito localizados. E podemos, aqueles números nos comícios ou sumícios podem nos levar à má percepção do que efetivamente acontece no terreno. Eu acredito que não se vai à segunda volta.
O diretor do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, António Gaspar, compartilha essa opinião, mas diz que o que vai acontecer será, sem dúvida, um reduzir do poderio da Frelimo dentro da Assembleia Nacional.
O fervilhar da campanha pode nos iludir, pode nos conduzir a esse pensamento, mas a ideia é unânime entre moçambicanos. O que se pretende é que na Assembleia, dentro dos 250 deputados, o MDM consiga aumentar a fasquia dos 8 para mais alguns, e que a RENAM também consiga ter um número de assentos que seja superior às 50 que tem agora. Esses são, digamos, os cenários prováveis.
Já Fernando Lima, do jornal Savana, diz que a possibilidade de uma segunda volta é real, acrescentando que o interesse será saber o que pode acontecer se essa possibilidade se confirmar.
Eu penso que é uma das hipóteses que está em cima da mesa. A Frelimo tem feito um grande esforço para fazer com que Niusi ganhe a primeira volta, mas o cenário da segunda volta não está posto de parte de todo.
E há possibilidades de alianças táticas, nesse caso, entre o MDM e o RENAM?
Digamos que a voz comum diz que sim. Na prática, não sei se isto é possível, uma vez, e sobretudo da parte da Renamo e da parte de Afonso de Lhacama, tem sido notória a sua hostilidade em relação ao MDM e ao próprio líder do MDM, sobretudo subestimando a capacidade do MDM e do seu líder. Mas se esse for o cenário, eu não vejo como a RENAM ou a MDM declararem uma aliança tácita para combater o candidato da Frelimo.
João Santa Rita, Voz da América, no Maputo.
Obrigado, João Santa Rita. Continuando a falar sobre Moçambique aqui na Voz da América, em Moçambique é agora mais fácil para qualquer cidadão participar de forma mais ativa em todo o processo eleitoral. Um telemóvel, uma conta de Facebook ou Twitter, e o eleitor passa a ser observador das eleições que se realizam a 15 de outubro. Mayra de La Saleta.
O Checa-Lá é a mais recente plataforma lançada pelo projeto Olho de Cidadão para que todos os moçambicanos possam participar nas eleições deste mês, e foi criado por um grupo de estudantes universitários e bloguistas que acreditam no conceito de cidadão jornalista. A Voz da América falou com Fernanda Lobato, gestora do projeto, que nos explica como a plataforma funciona.
Vai permitir que todos os cidadãos possam participar nas eleições de 2014 em Moçambique, através do Facebook, o Twitter, da SMS, bem como também através do e-mail. Podem enviar mensagens, enviar informação, enviar fotografias, enviar vídeos sobre o que está a passar durante o processo eleitoral. Qualquer mensagem enviada, quando é publicada, é anónima, para proteger o cidadão. Esta informação é editada. Nós temos uma equipe de estudantes universitários que são bloguistas e estão a receber esta informação e publicam a informação no website através do www.checa.org.mz. É muito importante que o cidadão mencione onde está localizado. Esta iniciativa vem da necessidade do cidadão participar, do cidadão ser observador, é trazer transparência, eleições livres, justas para Moçambique. Envie informação sobre o processo eleitoral e o processo de votação através dos números das três telefonias móveis que nós temos, Vodacom, através do 84 50 55550, através da MCL 82988-7685 e Movitel 86-13-92-625.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Em São Tomé e Príncipe, milhares de pessoas festejaram hoje a vitória do Partido Ação Democrática Independente, ADI, nas eleições deste domingo. Óscar Medeiros, com mais pormenores.
De acordo com Patrício Trovoada, o futuro primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, o seu partido deverá ocupar entre 31 a 33 dos 55 assentos da Assembleia Nacional.
O contexto dessas eleições é uma grande lição para nós todos, os políticos, uma lição de humildade. Eu acho que nós devemos ter um profundo respeito pelo nosso povo, que embora as dificuldades, embora a crise, embora as solicitações diversas, teve a coragem de clarificar essa situação política, dando ao ADI, de facto, mandato para governar São Tomé e Príncipe na estabilidade dos próximos 4 anos. Eu penso que também os resultados trazem muita expectativa no ADI e na pessoa do seu candidato a primeiro-ministro. É um desafio, mas como nós dissemos durante a campanha, estamos prontos. Queremos avançar, queremos trabalhar e trabalhar com todos.
Embora a Comissão Eleitoral Nacional não tenha divulgado ainda os resultados provisórios das eleições legislativas, autárquicas e regional deste domingo, o presidente do MLSTP-PSD, Jorge Amado, a segunda maior força política do país, já reconheceu a vitória da ADI.
Portanto, embora o resultado não era esperado, mas aconteceu. Fomos ao terreno, isso é como um desafio. Bom, né? Alguém terá que perder. Como eu queremos, fizemos o que pudemos fazer, mas o resultado não foi satisfatório. Daí que o ADI ganhou, já felicitei o presidente do ADI. Vivemos num país democrático, onde as regras do jogo estão definidas. Portanto, temos que aceitar e nem temos que reclamar, porque nada leva a tentar inventar agora qualquer tipo de protesto, de causa. As causas terão de ser analisadas dentro do próprio MLSTP, o que levou a esta situação. Né?
Nas ruas da cidade de São Tomé e arredores, milhares de pessoas festejaram a vitória da ADI e de Patrício Trovoada nas eleições deste domingo.
É um partido que, em princípio, foi muito perseguido e desnecessariamente pela troika que faz parte do governo que está no poder, e que o povo realmente viu que era necessário mudar as coisas que estavam no país.
Desta vez, a ADI vai assumir a governação do país com uma maioria absoluta de deputados na Assembleia Nacional. Óscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. No Brasil, Marina Silva, que ficou na terceira posição na primeira volta das eleições presidenciais, anunciou que vai apoiar Aécio Neves na segunda volta, opondo aquela personalidade à atual presidente Dilma Rousseff. Maria Cláudia Santos, com as implicações da decisão.
Ao anunciar o apoio, Marina destacou que o documento é um compromisso de Aécio com a nação.
Entendo que os compromissos assumidos por Aécio são base sobre a qual o país pode dialogar de maneira saudável sobre seu presente e futuro. Tendo em vista os compromissos assumidos por Aécio Neves, declaro o meu voto e o meu apoio à sua candidatura.
O candidato que recebeu o apoio dos partidos PSB, PV, PSC e PPS nesse segundo turno disse que a partir de agora, ele e Marina têm um só projeto em favor do Brasil e dos brasileiros.
A chegada de Marina, a meu ver, constrói aquilo que é essencial, constrói o novo momento da nossa candidatura. É uma candidatura que representa o profundo sentimento de mudança que hoje se alastra pela sociedade brasileira.
A candidata Dilma Rousseff tentou minimizar o impacto do apoio de Marina a seu adversário.
Eu acho que essa opção é compreensível, porque a proximidade maior que ela tem é com o programa econômico do Aécio. Eu não acredito que haja uma transferência automática de votos para ninguém.
O cientista político da Unesp, Paulo Ribeiro da Cunha, concorda que o apoio de Marina Silva não significa que os milhares de votos que ela já recebeu vão direto para Aécio.
Está havendo um certo rebuliço, talvez até uma situação de já ganhou. Na verdade, nada autoriza dizer, no momento, que esse apoio signifique automaticamente transferência de votos. Isso, sem dúvida nenhuma, um apoio como o da Marina, ele é significativo pelo que ela representa, mas ela também veio de muitos condicionantes, porque é um apoio a uma candidatura do qual ela também se colocava enquanto oposição frontal ao que essa candidatura significa. Então, é um dado ainda que ainda vamos avaliar.
Para o analista político, o acordo que resultou no apoio de Marina Aécio tem que ser visto com muita reserva.
Porque a própria demora em si leva uma reflexão. Ou seja, o que está por trás desse acordo? Basta lembrar que o próprio presidente da legenda, entre outras figuras muito representativas, manifestaram o desconforto dessa aliança.
As pesquisas de intenções de votos dos maiores institutos brasileiros apontam que Aécio e Dilma Rousseff têm empate técnico, sendo que o candidato lidera numericamente com 46% contra 44% de Dilma. Já outros levantamentos de institutos, como o da revista Isto É Census, afirmam que a vantagem já seria bem maior, chegando até a 17 pontos percentuais. Repórter Maria Cláudia Santos.
Aqui Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português. Na Síria prosseguem violentos confrontos perto da estratégica cidade de Kobani, perto da fronteira da Turquia, opondo forças curdas aos militantes do Estado Islâmico. Os combates travam-se agora rua a rua e casa a casa, obrigando a população civil de Kobani a abandonar a cidade. Enquanto isso, no Iraque, as forças do governo continuam a combater os radicais sunitas nos arredores de Bagdade, onde outra vaga de atentados com carros armadilhados causou uma autêntica carnificina. Mas os comandantes militares americanos salientam que o avanço dos rebeldes na direção de Erbil e de Bagdade, no Iraque, foram travados, apesar dos militantes estarem a começar a melhorar as suas táticas para fugirem aos bombardeamentos americanos. Referindo-se à situação, o secretário americano de Defesa, Chuck Hagel, afirmou que a campanha aérea nos dois países não vai parar. De qualquer modo, a queda de Kobani na Síria teria sérias implicações regionais, tal como nos refere de seguida Ana Guedes.
As forças militantes entraram dentro de Kobani na sexta. Os ataques aéreos americanos galvanizaram a defesa curda, mas receia-se cada vez mais que a cidade em breve caia em poder do Estado Islâmico. Os curdos defendem a cidade por uma boa razão, diz Michael Stevens, responsável pelo Instituto de Rial no Qatar.
The leader of the PYD, which is the biggest Syrian Kurdish party, was actually born in Kobani. He's from there, and so there's an emotional connection there.
O líder do PYD, o maior partido sírio curdo, nasceu em Kobani. Há sim uma ligação emocional, é uma ligação política, a sinalizar a sua determinação em manter controle em áreas de facto autónomas que se ganham na luta que tem lugar na Síria.
A Kobani foi um caso-teste para a autonomia curda, diz o professor Ibrahim Sirkesi, da Universidade de Regents, em Londres.
They set up communes there, so it was kind of a little self-rule case study.
Criaram ali comunidades, por exemplo, para se estudar uma certa autonomia.
O enviado especial das Nações Unidas para a Síria, Stefan Mistura, adverte correr em perigo a vida de cerca de 700 civis que ainda se encontram na cidade e pediu à Turquia para permitir a entrada de combatentes voluntários curdos em Kobani.
We would like to appeal to the Turkish authorities in order to allow the flow.
Gostaríamos de pedir às autoridades turcas que permitam a movimentação de pelo menos de voluntários e do seu equipamento para que os deixem entrar na cidade e contribuam para a operação da defesa.
Os curdos na Turquia reagiram furiosamente à posição de Ankara e acusam o governo de apoiar o Estado Islâmico. Distúrbios em várias cidades mataram centenas de pessoas. Separatistas curdos conhecidos por PKK lutaram durante décadas contra o Estado turco até ao ano passado, quando começaram conversações de paz. O professor Sirkesi diz que Ankara receia reforçar os curdos.
Se você apoia o PKK ou luta contra o ISIS hoje no norte da Síria, isso significa diretamente
se apoiam o PKK ou lutam contra o ISIS no norte sírio, isso significa solidificar o PKK e reforçar a sua posição negocial, sobretudo dentro da Turquia, como parte do processo de paz.
Ankara não partilha a posição do Ocidente sobre os curdos como aliados, diz Michael Stevens.
Eles veem o ISIS e a administração curda na Síria como os maus, mas se o ISIS ganhar é para eles o menor dos maus.
Mas Stevens opina que deixar cair Kobani pode ser um tiro no pé para a Turquia.
I think in the long run it's a disastrous policy simply because there are two other Kurdish cantons.
Penso que a longo prazo é uma política desastrosa, simplesmente porque há outras duas áreas curdas na Síria, maiores e melhor defendidas, que não serão tomadas. Será que no futuro verão com bons olhos a Turquia? Claro que não.
A Turquia diz que qualquer intervenção na Síria deve ser feita de forma multilateral com parceiros da NATO e deve incluir ações contra as forças governamentais do presidente sírio, Bashar al-Assad. Os analistas concordam que, com o conflito a tornar-se mais complexo, não há soluções fáceis.
Obrigado, Ana Guedes. No seu receptor está a Voz da América. Na África Ocidental, as tradições estão a sofrer com o ébola. Os rituais que acompanham os enterros já não são possíveis. Desde junho, que o governo da Serra Leoa decretou que todos os óbitos sejam considerados suspeitos e que devem ser processados por equipas treinadas em ébola. O repórter da Voz da América, Adam Bales, deslocou-se a Kailahun, onde foi criada a primeira equipa de gestão de cadáveres da Serra Leoa. Quando chegámos ao distrito de Kailahun, a Serra Leoa estava a entrar no terceiro dia do recolher ordenado pelo governo. Todo o país devia ficar em casa para permitir a identificação de casos de ébola e a disseminação de informação. A equipa de coveiros da Cruz Vermelha em Kailahun, viajando através do mato, em estradas de terra batida, demora até 12 horas por dia para chegar às comunidades mais remotas. A representante dos Médicos Sem Fronteiras, Axel van Dornick, afirma que a luta contra o ébola será ganha ou perdida nessas comunidades.
Ebola kills people at home. Ebola centers is absolutely essential, but it's not going to work to tackle
the epidemic. O ébola mata as pessoas em casa. Os centros de ébola são absolutamente essenciais, mas não podemos atacar a epidemia se não dedicarmos atenção ao trabalho das comunidades. As quarentenas não são a resposta para todas essas pessoas que estão a morrer nas comunidades.
A equipa de coveiros acaba de chegar à aldeia de Mamboma. Uma mulher idosa faleceu na sua casa. Esta unidade especializada em enterros é a primeira a ser treinada na Serra Leoa. A sua especialização é essencial, visto que os cadáveres contaminados por ébola são especialmente infecciosos logo após a morte. Mas os mais velhos da aldeia não querem que eles enterrem a mulher. O líder da equipa, Safa Kemon, afirma que não pode obrigá-los.
If they don't agree for us to do it, we don't force them. We just go and give our report to our bosses.
Se eles não estão de acordo, apenas fazemos um relatório para os nossos chefes.
O surto de ébola está a eliminar muitas tradições. A mulher que morreu é a mais antiga e a mais importante líder espiritual da aldeia. O mais velho da aldeia, Philip Prima, diz que ela deve ter um funeral tradicional.
It was not for this Ebola case. She was to be buried in the town.
Se não fosse por causa do ébola, ela seria enterrada na aldeia. Na cidade, toda a gente sabe disso. Mas por causa do ébola, ela vai ser enterrada onde outros já foram enterrados.
Os mais velhos, finalmente e com relutância, deixaram o enterro prosseguir. Os vizinhos olham à distância, com medo de se aproximarem. Phillips leva a equipa até à casa. Desinfetam tudo quando possa estar contaminado. Philip Prima acha tudo isso muito estranho.
The gas they are putting her inside is what strange to us. And the way they are dressed, and the way they are
doing. O saco onde estão a metê-la é bastante estranho para nós, assim como a maneira como estão vestidos e como fazem as coisas, pulverizando tudo. Nós não podemos fazer assim.
Filipe segue a equipa dos coveiros liderando muitos residentes desta aldeia de 800 pessoas. Nenhuma mulher foi ao enterro. O medo foi mais forte. E tempo agora, amigo ouvinte, para a página desportiva com o Álvaro Udger Andrade.
No desporto, a seleção de futebol de Angola começa hoje uma semana crucial para as suas aspirações para o CAN 2015 nos Marrocos. A vitória do Gabão no último sábado frente ao Burkina Faso fechou quase todas as portas aos palancas negras depois do empate frente ao Lesotho. Ao receber em Luanda o Lesotho na quarta-feira, Angola tem obrigatoriamente de vencer e esperar que o Gabão também vença o vice-campeão africano em título Burkina Faso. Ao mesmo tempo, os palancas negras estão obrigados a vencer os três jogos que têm pela frente, na recepção ao Lesotho e ao Gabão, assim como na deslocação ao Burkina Faso. A equipa faz hoje o primeiro treino em solo angolano e não poderá contar com o médio Geraldo, que saiu lesionado, nem com Freddy, Dolimenga e Veto Kelly. Quanto a Manucho Gonçalves, não se sabe ainda se poderá fazer parte da equipa para o jogo de depois de amanhã. A capital cabo-verdiana Praia recebe também na quarta-feira o segundo jogo entre Cabo Verde e Moçambique, que vai decidir a liderança do Grupo F, atualmente comandado pelos cabo-verdianos. Com a vitória dos Mambas no passado sábado em Maputo por 2-0, os Tubarões Azuis têm de ganhar ou não perder para manterem a liderança. Com o embate entre Zâmbia e Níger a 0 bolas, cabo-verdianos e moçambicanos estão melhor lançados para conseguir o passaporte para o CAN 2015. Se os Tubarões Azuis, que jogam em casa, ganharem, darão um passo importante para a sua segunda presença no Campeonato Africano das Nações. O avançado Keita, melhor marcador do Petro de Luanda de Angola, está a ponderar a hipótese de se transferir para o rival 1 de agosto, adiando assim os planos de voltar a Portugal já em janeiro, uma vez que a época termina em Angola no próximo mês de novembro. Segundo o Jornal dos Desportos, a proposta dos militares parece ser irrecusável e o empresário do Luso-Senegalês já está em campo a negociar. O Tribunal Arbitral do Desporto decide hoje se o selecionador português Fernando Santos pode sentar-se no banco e orientar a seleção lusa enquanto os juízes do Tribunal decidem o recurso ao castigo de 8 jogos aplicados pela FIFA. A decisão não deve ser favorável aos interesses do técnico português, uma vez que o organismo só se debruça sobre decisões já tomadas, como é o recurso do ex-selecionador grego, mas não a ação de suspender o castigo. Uma semana depois de ter empurrado José Mourinho durante o jogo entre o Chelsea e o Arsenal, o técnico francês Arsène Wenger pede desculpas. Wenger afirmou que agiu mal, embora defenda que foi provocado. Reconheceu, no entanto, que não devia ter reagido assim, sobretudo no campo de futebol.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, tempo para as notícias aqui na Voz da América. Autoridades sanitárias americanas admitiram que estão muito preocupadas com o segundo caso de ébola confirmado ontem e o primeiro de contágio no país. Elas reconhecem que houve alguma brecha no protocolo, que, segundo o Hospital Presbiteriano de Texas, foi seguido pelas equipas que trataram o liberiano Thomas Duncan, que faleceu na passada quarta-feira. A maior parte dos profissionais de saúde na Libéria foi trabalhar esta segunda-feira, ignorando os apelos à greve do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde. O sindicato tinha marcado a greve como forma de exigir o pagamento de um subsídio de perigo há muito prometido pelo governo. Entretanto, tanto hospitais como centros de saúde informaram que os principais profissionais foram com efeito trabalhar e que estavam em funcionamento. O antigo presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, foi detido horas depois de ter regressado ao país após 5 anos de exílio. E os títulos dos jornais nesta segunda-feira. O último caso de ébola em Dallas coloca dúvidas sobre protocolos nos hospitais dos Estados Unidos. É o título do Washington Post. O Washington Times refere que os talibãs adotam táticas de terror do Estado Islâmico enquanto as tropas aduzem-se contra as tropas dos Estados Unidos e do Afeganistão. O New York Times destaca que o segundo caso de ébola levanta receios junto dos trabalhadores do setor da saúde. Amigo ouvinte, pela frente, na Voz da América, mais 30 minutos de programação com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos em qualquer lugar do mundo através do site voaportugues.com e do telemóvel m.portugues.com. Ainda pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Ethel Butler. A assistência técnica é de Brian Marcolier. Títulos de atualidade, autoridades americanas manifestam preocupação pelo primeiro caso de contágio de ébola no país. Profissionais da saúde na Libéria não aderem à greve contra a falta de pagamento de subsídio do governo. E antigo presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, é detido depois de regressar ao país. Nesta última hora da edição desta segunda-feira da Voz da América, temos o nosso habitual debate sobre assuntos que marcam a atualidade em Angola. O tema hoje é os desafios das cidades. Antes do final da emissão, teremos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América. São agora 2 horas e 3 minutos aqui em Washington, na capital americana. Vamos continuar com a nossa emissão hoje, como sempre acontece às segundas-feiras, um especial sobre Angola, o tema proposto pelo Arão Dipa. Os desafios das cidades no país são muitos e são debatidos aqui à continuação. Vamos então com Arão Dipa desde Luanda.
A falta de um plano diretor está na base do caos ou fenómeno urbano que afeta muitas cidades do país. Também associado à falta de uma política, um plano e regulamento urbanístico. Esta é, pelo menos, a constatação de muitos especialistas entendidos na matéria que, ainda assim, não entendem a passividade das autoridades para se pôr cobro a esta situação, que tem consequências imprevisíveis para a sustentabilidade das políticas urbanísticas e para a saúde das populações. De acordo com as mesmas fontes, para o caso particular da capital do país, e tendo em conta que inicialmente tinha cerca de 19 mil quilómetros quadrados desde a sua fundação em 1575, hoje a realidade está acima dos 300 quilómetros quadrados de extensão que cobria a cidade. Isto significa que existe um crescimento urbano expansivo e extremamente crítico, o que leva a um adensamento populacional. Para as nossas fontes, se a tendência deste crescimento continuar, estaremos perante uma crise e caos urbano. Segundo os especialistas, as principais causas deste crescimento populacional resultam da procura de melhores condições de vida e apelam ao Estado para que detenha esta denúncia. Entretanto, o ecologista João Seródio considera que uma grande concentração humana obriga a uma grande educação ambiental.
Eu defendo que a concentração humana defende a natureza. Além disso, a concentração humana em assentamentos humanos, né, como se diz nas cidades, racionalizam o uso da energia, por exemplo. Se todo o mundo quiser viver com um nível de vida razoável, tem que ter energia disponível. Ora bem, a distribuição da energia por uma área muito grande, se a população estiver dispersa, isso é antieconómico, a distribuição da energia por uma cidade dispersa ou por várias aldeias. Portanto, a concentração humana em urbes, portanto, em prédios, e quanto mais denso, mais poupança existe, é muito mais fácil essa distribuição da energia. A energia, como sabemos, é a base da vida, né? Isso e a água. Também em todos os outros esforços, a concentração humana também defende os interesses humanos. Porque só havendo concentração humana é possível haver bons hospitais. Eu não posso fazer um bom hospital em todo o espaço nacional, quando houver gente. Se houver muita gente concentrada, eu posso concentrar médicos de alto nível, posso, com poucas máquinas de alto nível, posso dar uma assistência médica superior. O problema também das escolas, e nós estamos a ver o que está a passar agora na Europa, principalmente em Portugal. Como deixa de haver crianças, então estão a fechar escolas, porque já não se justifica que haja 5 professores para dar aulas a 3 crianças. A maior concentração de crianças, portanto, lá estão as urbes outra vez, rentabilizam o ensino, portanto, tira-se mais rendimento de bons professores para mais pessoas. Agora, para viver em sociedade, para viver, e quanto mais densa a população, mais exigência há da educação. Ora, a concentração humana obriga a uma grande educação ambiental, educação cívica, educação geral. Nós, quanto mais a densidade humana, mais problemas sociais surgem. Então, nós temos que ter um maior conhecimento e para que possamos não criar conflitos, nós temos que ter uma educação básica. Isso é o que não está a acontecer em Angola. A preocupação de Angola com as urbes, principalmente este meu bairro, por exemplo, onde eu estou a viver, em que às sextas-feiras há vizinhos meus que, não respeitando absolutamente ninguém, põem música com caixas de música monstruosas que se ouvem num quilómetro em redor, em que ninguém consegue dormir durante a noite toda, porque aquilo vara a noite toda, e é a sexta e é sábado, claro, assim, e criam-se problemas terríveis, quer dizer, a cidade deixa de ser um sítio onde se possa viver bem para ser um inferno. Por outro lado, também é o problema do trânsito, para nós nos locomovermos ou para irmos de um lugar ao outro onde trabalhamos e onde vivemos, também a falta de racionalidade da distribuição do trabalho em relação à nossa lugar de vivência também prejudica, porque são milhares ou milhões de pessoas a deslocarem-se todos os dias de um lado para o outro. Mais uma vez, a falta de educação. Mais uma vez, a falta de civismo.
O ambientalista Vladimir Russo está preocupado com a ausência de cidades sustentáveis. O especialista aponta alguns casos que atentam contra a saúde das populações, a julgar pela forma como cresceram os projetos urbanísticos que estão a ser erguidos no país.
Olha, já está a prejudicar. É uma preocupação das Nações Unidas e dos países que fazem parte das Nações Unidas. Já há uns 8 anos que tem estado a discutir o conceito de cidade sustentável, harmoniosa, onde nós vamos conciliar o crescimento de infraestruturas de betão com a componente paisagística. E, de facto, nós temos vindo a assistir no nosso país o surgimento de várias cidades satélites, e essas cidades, quando são construídas, é removida toda a vegetação e não são feitas campanhas de plantação, não há um plano de recuperação paisagística, um plano de arborização. São feitas algumas medidas paliativas. alternativas. E, de facto, essas cidades atraem muita gente, nós temos milhares de pessoas a viver, temos, por exemplo, o caso do Nova Vida, o caso da cidade do Quilamba, existem milhares de pessoas a viver e falta essa componente paisagística, não só para aliviar o stress do betão, mas também porque a vegetação nos permite melhorar, purificar o ar. E nós temos tido muitas informações sobre doenças ligadas a alergias, por exemplo, doenças respiratórias, porque, de facto, para se deslocar dessas cidades para os centros de emprego é através de uma viatura, e, portanto, essas viaturas emitem gases, e os gases são inalados pelas pessoas, pelas crianças, e, de facto, têm criado algumas doenças.
A avaliação de impacto ambiental junto das novas centralidades construídas no país é outra constatação que carece de análise. O ecologista João Seródio afirma que os governantes angolanos ainda não possuem uma educação ambiental recomendável.
Como é que vamos ver a história. Como é que se fazia uma cidade antigamente? Começava por uma pequena aldeia e durante centenas de anos ia crescendo devagarinho, passo a passo, fazendo o erro e corrigindo o erro. Até que hoje há as grandes urbes, os grandes centros urbanos na Europa e na América e na Ásia, mas que cresceram lentamente. Então cresceram habituando-se a si próprias e controlando-se a si próprias. Nós aqui estamos a querer dar o passo maior que a perna, mas temos que o fazer. Tivemos muitos anos sem construir nada. Então, de repente, nós temos que dar solução urbana para as nossas pessoas. Lembre-se, nós até agora, até 2000, quantas casas foram feitas em Angola? Nenhuma. Tivemos quase 30 anos sem construção. Os jovens não tinham onde habitar, nem os jovens nem os velhos. Não havia. Mesmo que eu tivesse muito dinheiro, eu não tinha para onde ir viver. Ou vivia com os meus pais, ou saía do país. Então, agora, de repente, nós temos que dar esse passo. Bem, mas para fazer uma centralidade, hoje, a ciência e a tecnologia sabem que há princípios básicos que ajudam a uma boa instalação. São chamadas avaliações de impacto ambiental. Era necessário que o nosso governo estivesse devidamente sensibilizado, que não está. Os nossos dirigentes ainda não estão, ainda não têm educação ambiental suficiente para compreender que há um instrumento poderoso da administração pública, que é chamada avaliação de impacto ambiental, em que, e temos já técnicos especializados, já pessoas especializadas e empresas especializadas, em que para fazer uma centralidade se podia ter lá mandado um grupo de, ao mesmo tempo que se vão os engenheiros e os geólogos e os arquitetos, terem mandado também pessoas do ambiente para ver as condições de habitabilidade da região. Como é que são a conjugação de solos, como é que estão os problemas das doenças locais, das águas subterrâneas, podia-se ter visto os ventos dominantes. Bem, os arquitetos ainda vão vendo isso, mas na área do ambiente. Nós estamos a correr o risco de muitas centralidades que estamos a construir. Daqui a 10, 15 anos estão abandonadas, porque vão ser consideradas cidades doentes. Como na Europa se construíram prédios imensos, e que hoje foram demolidos ou já estão abandonados porque se transformaram em prédios doentes, porque foram mal concebidos ecologicamente, e hoje são um fulcro de crescimento de bactérias e de fungos e de vírus que passam pelos dutos de ar-condicionado. As pessoas começaram a ficar doentes dentro daqueles prédios, casos de tuberculose química, casos de várias doenças, e que o prédio foi considerado doente. Porquê? Não foi considerado, não foram levados em consideração aspectos ambientais. Então, o prédio hoje, estes prédios ou estão devolutos ou estão a ser demolidos para serem reconstruídos em novos conceitos. Bem, não custava nada também já agora, nós temos muita pressa, mas nada me obriga a andar muito rápido quando eu quero ir depressa. Vamos devagar que eu estou com pressa, é um ditado que se diz. E nós podíamos ter feito, havia já capacidade, em Angola nós tínhamos capacidade, e se não tivéssemos, ainda hoje fazemos isso, recorremos a quem tem essa capacidade, para se fazerem avaliações de impacto ambiental das centralidades. Eu não conheço muitas centralidades que tenham sido feitas, que tenham sido sujeitas a estudos de impacto ambiental prévio. Eu não conheço.
O ambientalista Vladimir Russo defende, por outro lado, a criação de planos de arborização massivos, um instrumento que, no seu entender, devia acautelar o caos que se assiste nos principais centros urbanos do país.
É preciso, de facto, que todas essas cidades, todos os condomínios grandes, todos os, digamos, aqueles sítios onde há muita gente, e não necessariamente as cidades, por exemplo, à volta dos estádios, onde há grande concentração de automóveis, sejam feitos planos de arborização massivos. Um dos aspectos que tem permitido a construção massiva, não respeitando determinadas regras, é a falta de planos diretores. Neste momento, a cidade de Luanda não tem, continua sem um plano diretor, está neste momento a ser elaborado, mas os planos diretores municipais, os planos diretores provinciais que iriam permitir estabelecer balizas do que é que se pode fazer em termos de áreas industriais, áreas residenciais, áreas comerciais, não existem. E não existindo, é muito difícil, não havendo balizas, é muito difícil estancar. E, de facto, vai acontecendo isso. Por outro lado, nós temos, mesmo em pequenos bairros, grande parte das residências acabam por impermeabilizar os seus quintais, tudo à sua volta. Então, deixamos de ter superfícies para plantar árvores, não é?
João Seródio condena igualmente a postura de muitas empresas envolvidas na construção de projetos habitacionais, sobretudo na capital do país. Cita, por exemplo, o derrubo de árvores sem apelo nem agravo, constituindo-se num verdadeiro atentado ao meio ambiente.
Quando foi sonhado o Luanda Sul, eu participei. Ninguém sabia de nada, foi uma coisa em segredo, e eu participei nesses estudos. E uma das coisas que eu disse aos arquitetos e à planificação, como sabe, quem estava por trás disso era o Odebrecht, e uma das coisas que nós defendemos, e muita gente defendeu comigo isso também, era: antes de derrubar uma árvore, vamos ver qual é a hipótese de evitar que ela seja derrubada. Então nós fizemos uma série de projetos, de casas e não sei o quê, aproveitando a matéria que estava. Bem, entretanto, foram contratados empresas de construção civil, portuguesas, por exemplo. E quando eles tomavam conta, você tem aqui estes 2-3 hectares para fazermos este bairro. E a prima, quando, 2 dias depois, quando nós lá passávamos, o empreiteiro tinha derrubado todas as árvores. Em bondeiros, tudo em bondeiros seculares, tudo no chão. Eu fiquei horrorizado com aquilo, eu também, as pessoas estávamos ligadas, arquitetos estávamos ligados ao processo. E ele disse: não, depois eu volto a plantar. Quer dizer, isto é uma falta de princípio de educação ambiental. Falta de fazer uma árvore que demorou 100 anos a fazer, se vai fazer, vai plantá-la depois. Isso. Felizmente que a nossa terra aqui, a Angola, como vê aqui à volta, nós temos é que capinar. Muitas vezes começam a nascer coisas demais. Temos muito sol, temos água em fartura, água, não digo água de rega, mas água de umidade atmosférica, que as plantas absorvem, portanto, temos muito carbono, portanto é possível, e as árvores recuperam-se muito rapidamente, mas há zonas em que são semiáridas é que fica muito difícil essa recuperação.
Finalmente, Vladimir Russo chama a atenção não só das autoridades, mas apela sobretudo à população para preservar e valorizar as novas regiões de habitação. Por outro lado, o ambientalista fala da preocupação sobre a manutenção de muitas espécies nos parques nacionais.
Então é todo um processo que, se nós de facto queremos ter Luanda e outras cidades do país, cidades harmoniosas, sustentáveis, é preciso aliar a construção, que é necessária, mas também as benfeitorias e o investimento bastante elevado na arborização. Em determinados locais, portanto, o que a gente pode dizer é que existe maior concentração de poluentes, né? Nós inspiramos o oxigênio e inspiramos o dióxido de carbono. Okay? O dióxido de carbono é nocivo à saúde humana. Aliás, temos assistido mortes de pessoas que deixam os geradores a funcionar dentro de casa e vão inalando dióxido de carbono e acabam por morrer. Então, é de facto uma demonstração de que o dióxido de carbono não é bom. Okay? Principalmente quando é em elevadas concentrações. Daí, de facto, a necessidade de uma produção constante de oxigênio, e as árvores são o maior produtor de oxigênio. E, de facto, quanto menos árvores tivermos, menos ar puro nós iremos ter. Não podemos dizer menos oxigênio, porque continuamos sempre a respirar, mas menos ar puro iremos ter e mais suscetíveis estaremos de contrair doenças respiratórias, alergias, etc. Olha, nós temos neste momento vários parques e áreas protegidas no nosso país, algumas com um melhor grau de proteção do que outras, nomeadamente o Parque Nacional da Kisama, a Área Especial de Conservação, a Reserva da Chimalavera, o Parque Nacional da Cangandala, o Parque do Biquar. São alguns parques que existe alguma fiscalização. Existem projetos, por exemplo, no Parque Nacional do Iona, no Namibe, existem projetos para formar quadros, criar novas infraestruturas e melhorar a fiscalização. Porque, de facto, o importante não é apenas ter infraestruturas, mas ter homens capazes de fiscalizar toda a atividade do parque, não só a caça, mas também a própria gestão da biodiversidade nessas áreas. Existe, de facto, algum grau de proteção, mas temos notado nos últimos anos um aumento considerável da caça, portanto, em todo o país, particularmente fora dos parques, em algumas áreas protegidas, mas particularmente fora dos parques, é possível verificar ao longo das estradas, seja a norte do país, seja a sul, seja para o centro, animais gungas, macacos a serem vendidos, alguns ainda vivos, pacas, e portanto isso é uma preocupação constante. Nesse sentido, por exemplo, a Fundação Kisama tem estado a desenvolver alguns projetos de conservação das espécies, no caso específico da palanca negra gigante, mas também a divulgar materiais sobre outras espécies que nós achamos que são espécies emblemáticas, que estão em perigo de extinção e que alguma coisa deve ser feita para as proteger. Portanto, a palanca negra gigante é de facto uma delas, mas nós temos o manatim, que é um mamífero que vive nas águas do rio Kwanza, do rio Xiluango, e é um animal que também está em perigo de extinção. As tartarugas marinhas, o gorila na floresta do Mayombe e o papagaio de cinzento de Cabinda também nessa floresta, a chita do deserto, o leão de Angola. Há um sem número de espécies que têm sido afetadas por vários motivos, inicialmente pela guerra e depois pela caça, algumas condições adversas de clima que faz com que esses animais sejam mais vulneráveis. Portanto, existe todo um conjunto de ações que estão a ser desenvolvidas, mas precisamos de reforçar principalmente nas áreas de proteção e também a fiscalização a nível dos controles das principais vias do nosso país.
Vladimir Russo e João Seródio foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa, desde Luanda, com este tema muito importante para a atualidade angolana. 2:21. Vamos agora à música, com um tema escolhido pela nossa produtora Ethel Butler, La La La, por Sam Smith e Naughty Boy.
Your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find no silver lining. I don't mean to judge, but when you read your speech, it's tiring. Enough is enough. I'm covering
Where your words mean nothing, I go
town only to block it, I go.
Voz da América, 2 horas e 24 minutos. Vamos às notícias. Autoridades de saúde dos Estados Unidos admitiram estar muito preocupadas com o segundo caso de ébola confirmado ontem, o primeiro do contágio no país. O diretor do Centro de Controlo de Doenças, Tom Frieden, manifestou a sua preocupação pelo facto de mais profissionais de saúde do referido hospital poderem ter estado exposto ao vírus. A Casa Branca revelou que o presidente Barack Obama foi informado do caso. A maioria dos profissionais de saúde na Libéria foi trabalhar nesta segunda-feira, ignorando os apelos à greve do Sindicato dos Trabalhadores. O sindicato tinha marcado a greve como forma de exigir o pagamento de um subsídio de periculosidade há muito prometido pelo governo. Entretanto, tanto hospitais como centros de saúde informaram que os profissionais foram trabalhar e que estavam em funcionamento. O secretário-geral do sindicato, George Williams, acusou o governo de pressionar os trabalhadores a desafiarem a greve. A Turquia afirma não ter concordado com os Estados Unidos para permitir às forças americanas utilizar a base de Incirlik para lançar operações contra os militantes do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. Responsáveis americanos tinham indicado que foram obtido um acordo para utilizar aquela base, situada a cerca de 100 km da fronteira da Turquia com a região do noroeste da Síria, para a base de ataques aéreos. Ankara sublinhou que não foi obtido qualquer acordo, mas diz que prosseguem as negociações. O antigo presidente de Madagascar, Marc Ravalomanana, foi detido horas depois de ter regressado ao país após 5 anos no exílio. As notícias indicam que Ravalomanana foi detido em casa, em Antananarivo, por forças governamentais, desconhecem-se para onde teria sido levado. Antes, falando a apoiantes, tinha dito que regressara para trabalhar a favor do desenvolvimento de Madagascar. Ravalomanana refugiu em 2009, após o golpe militar que levou Andry Rajoelina ao poder.
7º editorial feito em dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Todos os anos, os Estados Unidos reservam determinados dias para assinalar acontecimentos históricos e princípios a que damos valor como nação. O Festival do Outono do Thanksgiving é o exemplo dado pelos primeiros colonos da América. O Dia da Independência em julho celebra a fundação como nação livre e os sacrifícios daqueles que morreram no serviço militar defendendo as nossas liberdades são assinalados em maio no Memorial Day. Na segunda-feira de outubro, comemoramos a viagem da descoberta pelos europeus para as Américas e o homem que a liderou, Cristóvão Colombo. No sentido alargado, é a celebração da diversidade cultural trazida pelas vagas de imigrantes que seguiram o explorador italiano a estas terras e a força que a sua diversidade trouxe à nossa nação. Essa herança está contida no grande selo com a inscrição em latim Et pluribus unum, de muitos um. Em 12 de outubro de 1492, 3 navios encomendados pelo rei de Espanha chegaram à terra nas Ilhas Estrelas, que são hoje em dia as Bahamas, no Mar das Caraíbas. O comandante Colombo tinha sido encarregado de encontrar uma rota mais direta e mais rápida da Europa para o comércio com a Ásia. Em vez disso, encontrou para os europeus um mundo novo. Colombo foi um elemento da Renascença, o renascimento da aprendizagem da cultura e do espírito da antiga Grécia e Roma, preservada pelos estudiosos muçulmanos. A invenção da máquina de imprimir, em 1440, promoveu a revolução na comunicação e no ensino. As obras dos antigos filósofos gregos e outros pensadores clássicos foram amplamente publicadas e muitos começaram a questionar velhas ideias sobre o mundo físico e as relações humanas. A nova aprendizagem, como era chamada, levou indivíduos a questionar os sistemas políticos autoritários baseados no denominado direito divino dos reis. O filósofo político inglês John Locke argumentou que o governo legítimo reside no consentimento dos governados. Escreveu que a fé religiosa é um assunto da consciência individual não dirigida pelo Estado e que onde a fé seja perseguida não é assegurada. Tendo por base estas ideias, milhares após milhares de europeus seguiram o caminho do Colombo para novas vidas no mundo novo. Partindo do princípio do direito de todos os homens à liberdade, fundaram os Estados Unidos e transformaram as matas numa nação livre e produtiva. É este o legado que hoje celebramos. Um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim desta emissão, segunda-feira, dia 13 de outubro, em nome de todos que a produziram e a apresentaram, Se despedem Ethel Butler, Brian Marcolier e Álvaro Lugier Andrade aqui na Voz da América. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.